Doutora Ana Carolina, bom dia.
Olá, bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo, muito obrigado por conversar conosco. Você fala de onde?
Eu falo de Joinville.
Joinville. Você, inclusive, tem uma função muito importante aí. Você é médica especialista em hematologia e transplante de medula óssea, né?
Pois é importante mesmo, porque as doenças hematológicas estão aí e a gente precisa estar aqui para cuidar dos nossos pacientes.
Bom, anemia e leucemia são doenças relacionadas ao nosso sangue, né, doutora? Tem muitos tipos de doenças, muitos graus, como é que funciona?
Sim, falando um pouquinho separado das duas, né? As anemias têm diversas causas, né? Elas podem ser por algum comprometimento direto da fábrica do sangue, por leucemia, por exemplo. Ela pode ser por alguma deficiência de algum nutriente essencial para a produção dessas hemácias, ou ela pode ser causada por alguma doença hereditária que reduz a vida útil dessa hemácia, como anemia falciforme, as talassemias. Então, sim, as anemias têm várias causas. E leucemias também, a gente tem muitos tipos, pelo menos aí uns 12 tipos, que se dividem entre as leucemias agudas, basicamente, né? Que são as leucemias que temos mais pressa em tratar, e as leucemias crônicas. Dentre elas temos outros tipos, mas essas são as principais, assim, para a gente conversar um pouquinho.
Doutora, falando um pouco do nosso sangue, que é formado por glóbulos, cada um tem uma função. Do que é composto exatamente o nosso sangue?
Nós temos as hemácias, que são os glóbulos vermelhos. Elas são responsáveis pelo transporte de oxigênio, nas células, né? Temos os glóbulos brancos, que dentre eles temos alguns tipos. Dentro dos glóbulos brancos, temos os segmentados, os linfócitos, os monócitos, e eles são responsáveis basicamente pela nossa imunidade, né? E temos as plaquetas, que são responsáveis por uma parte da coagulação do nosso sangue.
Muito bem. Há alguma forma de prevenir alguma doença do sangue? O que é que nós podemos contribuir, fazer para que, não tenhamos uma doença relacionada ao nosso sangue?
Nas anemias, o que a gente pode prevenir é sempre ter uma alimentação bem equilibrada, porque para a formação dos glóbulos vermelhos a gente precisa de ferro, vitamina B12, ácido fólico. Então, uma alimentação balanceada já ajuda muito, a prevenir as principais causas de anemia na nossa população. Em relação às leucemias, infelizmente não é uma doença que a gente consiga evitar, né? Existem sim alguns fatores de risco, como radioterapia prévia, algumas pessoas que trabalham em fábrica de benzeno, que enfim produz plástico e outros borracha e outros materiais. Sim, a exposição a benzeno é um fator de risco para leucemia, tabagismo, porém não é uma doença que a gente consiga prevenir e nem existe uma forma de detecção precoce, sabe? Um exame anual pode ajudar nas leucemias crônicas, mas a leucemia aguda, infelizmente, não é algo que a gente consiga ter uma detecção precoce. A gente pode ter um exame normal de 2, 3 meses atrás e os sintomas começarem, a gente vai repetir o exame e ele está alterado. Então, não tem como a gente prevenir. A gente pode manter a nossa alimentação saudável, manter hábitos de vida saudáveis, porém nada muito específico de prevenção.
Uma anemia pode evoluir para uma leucemia?
A anemia, ela é um sinal, né? Ela não pode se transformar numa leucemia. Ela pode ser um dos sinais de uma leucemia, mas ela não se transforma. Ela pode fazer parte de um dos sintomas da leucemia, de um dos sinais da leucemia, né? Mas ela não se transforma.
Falando em leucemia, elas existem em que tipos? A leucemia aguda, a leucemia crônica, qual é a diferença e gravidade delas?
A leucemia crônica geralmente é um achado num exame de rotina que o paciente faz, geralmente, né? Ele vai fazer seu exame de rotina, enfim, cardiológico, com seu clínico geral, e dentro dos exames ele vai pedir um hemograma, e o hemograma vai estar alterado, e na investigação a gente acaba descobrindo uma leucemia crônica. A leucemia aguda, o que diferencia ela é o tipo de célula, são células jovens que são liberadas na corrente sanguínea e elas ocupam um espaço de uma forma rápida da medula, da fábrica do sangue, para produção das células habituais. Então, o paciente que teoricamente era saudável, ele passa a ter muito cansaço, um cansaço repentino, novo, mais risco de infecções, alguns roxos, sangramentos de gengiva, nariz. Então, e a gravidade é sim, a leucemia aguda é mais grave porque ela requer um tratamento mais rápido, uma intervenção mais rápida, né? Algumas leucemias crônicas, muitas vezes, a gente nem trata no diagnóstico, a gente só acompanha e trata se tiver algum fator específico.
Esses são os principais sintomas, né?
São os principais sintomas das leucemias, principalmente as agudas.
O diagnóstico ele é feito nesses exames de sangue que a gente já conhece, mais simples, ou é um exame mais detalhado, diferenciado?
O primeiro exame que a gente pede é um exame que quase todo mundo faz, um exame de rotina, que é o hemograma completo, né? Nele eu consigo ver se a pessoa tem anemia, como estão os leucócitos e como estão as plaquetas, né? Dependendo desse exame, se tiver alguma alteração, sim, existem exames que são necessários para a gente avaliar o tipo de leucócito acometido, e como é que está a parte genética dessa paciente, a parte molecular, que tudo isso interfere no tratamento e no prognóstico.
Muito bem. Descoberto uma leucemia, o que que é feito como tratamento?
A maioria dos tratamentos são à base de quimioterapia, né? Algumas leucemias crônicas a gente usa, pode usar até algumas medicações alvo, né? Mas a maioria é com quimioterapia mesmo.
Isso geralmente dá internação ou a pessoa faz essas sessões e depois fica em casa, ou cada caso tem aí um direcionamento?
As leucemias agudas, têm internações um pouco mais prolongadas, né? Porque o intuito é reduzir totalmente essas células agudas que estão circulando. Então, é uma quimioterapia bem pesada, que se a gente atinge o nosso objetivo, ela faz como se fosse uma consolidação daquele tratamento que deu certo. E o transplante de medula óssea depende de alguns fatores genéticos e moleculares da doença e do paciente também, idade, algumas comorbidades. O tratamento das leucemias crônicas, muitas vezes pode ser somente com alguma medicação oral em casa, ele nem precisa vir fazer medicação, né, venosa, né, no centro de infusão, e algumas sim, fazem alguns ciclos e vão para casa. Vão para casa, acompanham no ambulatório, e se a doença voltar, ele volta a fazer outra quimioterapia. Mas as agudas, que são internações prolongadas, as leucemias crônicas, o tratamento é basicamente ambulatorial, não é necessário internar.
A leucemia aguda, ela é mais comum na infância, doutora?
A leucemia mais comum da infância é a linfoblástica aguda, que é uma leucemia aguda. As crônicas não são comuns da infância, são mais de adultos e idosos.
Muito bem. De uma forma geral, quem é que sofre mais com leucemia? São crianças ou são adultos?
Então, a leucemia, a neoplasia, né, mais comum da infância hematológica é a leucemia linfoblástica aguda. Mas em termos de novos casos, os adultos prevalecem, né, na estimativa de anuais de novos casos de leucemia.
A leucemia, ela é considerada uma doença também, ela é genética, ela é hereditária. Se alguém teve na família, a pessoa tem chance de ter também. Como é que funciona, doutora?
Se se um familiar teve leucemia, a gente tem que avaliar caso a caso, mas geralmente não é indicativo de rastreio na família se um familiar teve. Existem, sim, algumas alterações genéticas associadas, mas que até agora não se encontrou uma associação familiar. Então, quem teve um caso na família não tem indicação de rastreio como em outras neoplasias.
Muito bem. Você falou em alimentação, que é importante, alimentação equilibrada. Outros comportamentos, como higiene pessoal também, tem alguma forma, alguma relação de prevenir também?
Não, de higiene pessoal, assim, para outras doenças até, né? Uhum. Mas o importante é sempre, enfim, hábitos de vida saudáveis, acho que é importante para tudo, né? Para o indivíduo completo, assim, não fumar, não praticar atividades físicas, ingestão baixa ou nula de bebida alcoólica e ter uma alimentação variada e com produtos que a gente possa fazer mais, né? Que a gente possa cozinhar mais e desembalar menos, né? Tudo isso não embutidos, tudo isso prejudica o paciente por completo, mas não tem nenhuma outra medida de prevenção que a gente possa ter para a leucemia, né?
Essas doenças e esses tratamentos têm cobertura do SUS, doutora?
Sim. O SUS trata todos os tipos de leucemia. A gente consegue tratar pelo SUS. Uhum.
Muito bem. Então, quem leva uma vida de uma certa forma saudável, caminha, pratica algum esporte, tem uma alimentação equilibrada, já tem uma grande chance de não desenvolver a doença, né?
Quem tem todos esses hábitos de vida saudáveis, assim, reduz várias doenças. A leucemia, infelizmente, não é uma certeza que eu possa te falar que, não, você vai comer só orgânico, vai fazer atividade física 5 vezes por semana, não vai fumar e não vai ter. Não é uma certeza. É importante, sim, mas não é uma certeza. Mas é sempre importante, com certeza.
Um artigo seu diz que algumas hemoglobinopatias, entram no grupo de risco para adquirir o SARS-CoV-2 devido à sua baixa imunidade. É assim mesmo, doutora?
Tem um maior risco, sim, de algumas complicações e de ter de adquirir, sim, a infecção pelo novo coronavírus. Por isso que eles entram no grupo de prioritário para vacinação.
Algumas pessoas têm múltiplas comorbidades, né? Ou têm doenças, sim, ainda não descobertas, e muitas vezes pessoas que até então se conhecia como pessoas 100% saudáveis vêm a ser vítimas, inclusive fatais, né?
Sim, com certeza. Por isso é importante sempre você ter um acompanhamento médico, né? E saber da sua história familiar, né? E saber das suas comorbidades para evitar infecções graves de qualquer tipo, né?
Doutora Ana Carolina Cardoso, médica especialista em hematologia e transplante de medula óssea. Falou conosco direto de Joinville. Muito obrigado, doutora, pela sua participação aqui no Ponto de Encontro. Um abraço e muito sucesso sempre.
Eu que agradeço, obrigada e um bom dia para todos vocês.